em espanhol, volvemos ao nosso segundo bloco do querido programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB e também disponível em formato de podcast. Hoje que nós estamos fazendo aqui nossa querida homenagem a Diego Armando Maradona, El Pibe de Ouro, nosso querido ídolo aí, grande mestre do futebol mundial, grande argentino de bola. É, galera, é esse tema que a gente também está tocando aqui no BG desta edição, especialmente em homenagem a ele. E é a ele que nós dedicamos esse segundo bloco, né? Nosso querido Diego Armando Maradona. E eu queria também trazer aqui os meus queridos Matheus de Júlio e Emanuel Reis para serem comentários sobre a figura de Maradona. A galera tinha muita coisa aí para falar, né, bicho? Vocês estavam muito afim. Acho que o Matheus podia, inclusive, começar aí a abrir isso. E aí, Matheus, o que é que você tem para falar de Maradona? Eu já rasguei tanto elogio a ele essa semana. Agora, hoje, que nós estamos aí na missa de sétimo dia, presente do mito, você considera Maradona um mito, Matheus?
Cara, eu acredito que sim. Maradona foi um mito vivo, né? E, principalmente, né, no diante da realidade da Argentina, né? Eu acho que é claro que futebol do mundo, né? Maradona foi referência, né? Como tantos jogadores da América Latina, para o mundo, né? Mas sempre acaba rolando esse comparativo que eu vou fazer agora, né? Entre Pelé e Maradona, que eu particularmente não gosto de fazer, não me sinto confortável, saca? Mas o olhar que o argentino tem para Maradona é muito maior do que o brasileiro tem com o Pelé, né? E tudo isso é em virtude de como Maradona, né, foi importante para a autoestima mesmo da nação, né? A gente sabe ali que em 82, né, a Argentina teve a questão das Malvinas, né? E enfim, né, tudo aquela questão com a Inglaterra, né, que tinha sim uma relação ali colonialista mesmo, né, de reivindicar uma terra que até hoje para mim faz, enfim, né, essa é outra discussão, mas até hoje para mim foi uma discussão injusta, mas existia essa baixa autoestima, né, e aquele encontro clássico, né, aquele jogo na Copa do Mundo de 86, né, e Maradona também com esse sentimento, né? Foi jogar aquele jogo contra a Inglaterra. E aí é um jogo que fica marcado para a história, né? Porque é um jogo que tem essa tensão política, né? Entre a Argentina e a Inglaterra. E é um jogo que Maradona praticamente resolve sozinho, né? No primeiro momento ali, né? Com a dita mão de Deus, que a gente sabe que ela representa, na verdade. É porque é muito complicado, né? Eu me incomodei muito, né, durante esse período, né? E que vem à tona todo o histórico dele. E foi falado muito sobre a mão de Deus. Mas veja bem, esse jogo é o jogo que tem também a dita a corrida de Maradona, cara, né? Que foi tido ali em 2000-2001, né? Em votação na FIFA, como o gol mais bonito do século. E eu acho aquele gol fantástico, né? Então,
ele deixa pra trás, são 7 ou são 8 jogadores, né, cara?
Inclusive, eu assisti, né, esse jogo de novo, né? Porque quando sempre acontece essas fatalidades, né? De partir um artista, um herói, bate aquela vontade, né, de escutar o CD inteiro, bate a vontade de buscar o trabalho do cara. E eu fui ver esse jogo completo, né? E o tempo inteiro Maradona tentava fazer aquele tipo de jogada ali, né, de sair puxando do meio campo, e um momento deu certo, que foi o momento que saiu a chamada corrida de Maradona, que é um gol fantástico, que ele puxa todo mundo, puxa o goleiro, né, e faz aquele gol fantástico. Mas enfim, esse mesmo jogo tem o dito, né, a mão de Deus, né, que na verdade a gente sabe que ela representa o quê, né, ela representa um sentimento que todo argentino que estava naquele estádio sentia no Azteca, né? Que era o quê? Esse jogo a gente tem que ganhar de um jeito ou de outro, né? Esse jogo aqui é ou a gente compra o juiz, ou quebra ele, mas a gente
vamos tem meter a mão nesse jogo do mesmo jeito que a Inglaterra meteu a mão nas Malvinas.
Isso. Então, esse jogo tem, na verdade, esses dois sabores, né? Tem tanto desse enfrentamento de vai ser de um jeito ou de outro, do primeiro gol na mão de Deus, e tem esse outro gol fantástico que tem a assinatura de Maradona e que é uma obra de arte, né? Pra quem não conhece aí, eu indico, só pesquisar aí a corrida de Maradona no YouTube, você vai ver esse gol fantástico. Eu mesmo gosto. Eu mesmo gosto de passar meu tempo vendo os melhores jogos, melhores jogadas de vários jogadores. E esse gol eu já conhecia, é um gol que realmente eu gosto de um momento ou outro rever. Vale muito a pena.
Você fala um pouco de arte, assim, quando você está descrevendo essas coisas desse vídeo. O outro vídeo que eu vi também, que eu achei muito, muito, muito artístico também, nesse sentido, assim, de que a gente fica nostálgico, presta atenção. E a gente viu muito essa semana vídeos sobre Maradona, né? Ao longo de toda essa semana, a gente viu luto, né? O programa registrou o luto ao longo da semana. E a gente viu, assim, um vídeo que, que me chama muita atenção é o aquecimento que Maradona faz escutando Live is Life. Que é da semifinal da Liga dos Campeões entre Napoli e Bayern, que ele tá cantando, pulando, brincando com a bola, uma coisa bem, bem pueril, bem jovial, bem infantil mesmo, assim, como se fosse uma criança brincando no campo de terra. Sabe, foi um vídeo também que me chamou muita atenção na semana. E você falando dessa coisa de obra de arte, assim, mas também tem você também falou de política, né? Que esse jogo, por exemplo, da Argentina e da Inglaterra, envolve muita coisa de política. Chamar Emanuel também para conversar um pouco sobre isso. Maradona foi uma figura de muita expressão política também. Eu acho que é aí, né, Matheus, que a gente começa a ver o quanto ele difere da figura de Pelé. Os posicionamentos políticos que Maradona teve e tudo aquilo que a gente tem visto, assim, a postura de Pelé ao longo dos tempos, né? Pelo menos assim, a minha leitura é que Pelé, cada vez que ele abre a boca, ele se distancia mais ainda do povo, dos ditos súditos dele, né? Enquanto a gente via que era o contrário. À medida que Maradona falava, ele cativava mais pessoas. Às vezes ele perguntava se as pessoas lembravam dele e tal. Esse vídeo que eu falei de treinando, dele se aquecendo, jogando no Napoli contra o Bayern, ele publicou alguns dias antes, né, de falecer, algumas semanas antes, e comentou, né, não sei se as pessoas lembram e tal, eu lembro com muito carinho dessa época, Maradona, as pessoas lembram dessa época, com carinho por essa época, muito carinho por toda essa construção da história dele como atleta e como ser político também. O cara era amigo de Fidel Castro, né? o cara amigo de Lula, deu uma camisa da seleção para Lula, saca? Enfim, a relação política que Maradona tem também, ela representa muito mais para o povo argentino, ela tem um significado muito maior para o povo argentino do que o posicionamento político que Pelé mostra e como reage a opinião pública do povo brasileiro, né? Eu acho que... Emanuel, você tem alguma coisa a comentar sobre isso, assim, cara? Enfim, a gente começou a ponderar.
Diego Armando Maradona Franco, né? Nasceu em Lanús e morreu em Tigre, duas cidades argentinas. Então, falar um pouco sobre essa coisa de La Mano de Dios, né? Como todos nós sabemos, se nós somos semelhantes a Deus, Deus tem duas mãos, na verdade. E um lance de La Mano de Dios, antes da Copa, antes das quartas de finais contra a Inglaterra, aconteceu no campeonato italiano com Maradona. Na temporada 84-85, se eu não me engano, a Napoli de Maradona e Maradona fazendo o mesmo gol com a mesma mãozinha ali, né? Contra a Udinese de Zico. E aí a gente teve duas manos de Deus, né? Aí espalhadas pela história de Maradona. Enfim, eu acho assim que Maradona foi um cara, futebolisticamente falando, né? Construiu sua carreira em torno de grandes times argentinos, né? Começou no Argentino Juniors em 76, foi até 81, depois passou pelo Boca, chegou na Europa, foi para o Barcelona, Nápoles, passou pelo Sevilla, voltou para a Argentina já em 93, foi para o Newell's Old Boys, né, um time tradicional da Argentina, e retornando em 95 para o Boca Juniors. Já como treinador, em 94 mesmo, porque assim, tipo, ele passou um tempo parado, né? Ele fez só 5 partidas pelo Newell's Old Boys e recebeu o convite do Textil Mandil, que é um time da Argentina, né? Mas não disputa nenhum campeonato de expressão. E aí ele começou a sua carreira nesse time. Em 95, dirigiu o Racing, o mesmo que atropelou o Flamengo, né? De 2008 a 2010, dirigiu a Argentina, depois foi para o Al-Wasl, Al-Fujairah, Dourados de Sinaloa, já em 2018 e 2019, que é um time que disputa os principais campeonatos do México, e terminou esse ano, né? No Gimnasia e Esgrima, time que
mais antigo da América do Sul, cara.
Sim, mas time que infelizmente não bate de frente, né, com os grandes da Argentina.
Porque ele tem essa... de história, ele não tem de título.
Exatamente. É igual aquele time, o São Pauli, né? O Standard Pauli da Alemanha. E aí a gente teve essas quartas de finais contra a Inglaterra, foi o que marcou mais, né? Essa história da mano de Deus. A gente teve o primeiro tempo desse jogo da Argentina, tanques, né? Tanques nas ruas enquanto o jogo estava rolando ali no estádio Azteca, no México, né? Não é isso? A gente teve tanques nas ruas, entendeu? Então, enquanto estava rolando uma disputa, estava rolando uma disputa em campo também, né? E dessa vez o craque Maradona, dentro de campo, foi superior com essa ajudinha aí, né? Foi o recurso que teve na hora, né? O famoso Dom Diego. Mas aí, eu tenho uma curiosidade sobre Maradona que eu acho que algumas pessoas não conhecem e tá ligado, não só uma, né? Algumas, e estão ligadas ao universo dos games. Universo do jogo.
Então, cara.
Então, o primeiro jogo que apareceu Maradona como protagonista, né? Vamos dizer assim, foi um jogo de handball, por causa da La Mano de Dios, e o nome do jogo era Handball Maradona. Foi um jogo, e o nome completo do jogo era Peter Shilton's Handball Maradona, né? Foi lançado em 86, logo depois desse gol, desse fatídico gol, desse famoso gol em 86 também, para o Commodore 64, né? Que era um console da época. O jogo não era de handball, né? Apesar desse nome, tudo bem, mas era um simulador de futebol, né? E a pessoa controlava o goleiro Shilton da Inglaterra e Maradona tentava fazer aquele gol de mão. E o jogo só ficava simulando isso. O pessoal tirou uma onda mesmo.
Tem jogo fuleira, né?
Exatamente. E o próximo jogo, Maradona já era técnico antes de começar a ser técnico, de fato, né? Esse jogo foi lançado em 92, o nome era Diego Maradona World Football Manager. Todo mundo conhece, né? A franquia Football Manager. Eu acho que Thiago conhece.
Nós somos viciadíssimos. É.
Todo mundo Exatamente. Jogou aqui, né?
Não jogo, eu ainda jogo, cara. O gênero Championship Manager, Futebol Manager, Brass Foot e afins. Quem não jogou ainda joga, lá mesmo.
Eu jogo Top Eleven, né? Sei lá.
Migrou, né? Migrou, deixou de ser o desktop, foi pro mobile, mas a gente continua jogando esses jogos de estratégia.
Exatamente. Outro jogo também que se tornou uma polêmica, né? É que Maradona deu vida ao personagem Redonda no Internacional Superstar Soccer. E aí, isso foi por questões de não só de direitos autorais, né? Mas também foram versões... essas versões que esses jogos de hoje em dia têm, né? Que o pessoal faz, os patch, né? Chama...
Eu acho, mano, que foi o mesmo caso daqui do Amoroso. Lembra do Super Nintendo Amoroso?
Sim.
Essa mesma história aí. Não podia colocar o nome dos caras e aí inventou os personagens.
Rapaz, eu lembro que o nome da seleção brasileira no Superstar só, que a dupla de ataque era Alejo e Romano.
Era Alejo. Desculpa, é Alejo. Eu falei Amoroso, mas pensando em Alejo.
Exato, então, Alejo era Romário e Romã era Bebeto.
Olha aí.
Eita.
Essa aí. Mesma história. Essa mesma história que ele tá contando aí. Continua, maluco. Tô gostando. Eu tô amando. Eu tô amando. Eu tô amando esse momento de gamer aqui. Pra primeira vez que tá discutindo um game no Rifão na Bola. Eu tô amando. Continua aí.
Não, a gente já tinha falado de cartola. A gente sempre fala de aposta. Fala de palpite. Ia chegar um momento que a gente ia ter que se debruçar e falar alguma coisa sobre game, né? Ainda bem que há males que vêm para um bem, né? A gente precisou de um episódio para falar de Maradona para lembrar desses fatos históricos ligados ao universo dos games. Enfim, Emanuel, tem mais alguma coisa, alguma curiosidade aí do nosso Diego Armando?
Tem sim. Uma das curiosidades do nosso Dom Diego é que ele não era lá grande fã de videogames, né? E assim, em 2017, ele ameaçou processar a Konami, né? O que é que a Konami fez? Uso de direito, né? Como a gente sabe. Uso de direito, não, desculpa. Uso de imagem sem autorização do dono da imagem, né? Que era do próprio Maradona. E aí ele disse que com o dinheiro do processo, iria construir campos para crianças pobres, tá certo? Só que esse processo acabou não indo para frente, né? Eu acho que houve um acerto ali entre as partes. E Maradona ficou feliz com o que foi recebido, né? Com certeza, deve ter feito as coisas. Mas aí, e aí Maradona, para terminar, né? Maradona em 94, em 2010, desculpa, a FIFA lançou o jogo, que é o FIFA World Cup, né? 2010. E aí Maradona figura como jogador e treinador, de uma vez só no game. A última curiosidade sobre videogames envolvendo Maradona. Enfim, a gente sabe que ele não era lá grande fã de videogame, era um cara que sempre ameaçava colocar essas empresas, desenvolvedoras de games, no pau, né? Como diz o doido, na justiça. E aí, é isso. Nós tivemos, só para acabar aqui.
Mas
o meu
panorama. Mas nos fim das contas, acabou por faturando alguma graninha aí.
Não, sempre faturava grana em cima do nome dele, né? Só pra terminar aqui esse panorama sobre as quartas de final da Argentina, do jogo Argentina versus Inglaterra da Argentina, né? Mas foi da Argentina, né? A Argentina ganhou 2-1 da Inglaterra. O árbitro era um tunisiano, né? E aí foi o cara que foi lá e validou o gol, né? O cara validou o gol, apesar do gol ter sido de mão. Eu acho que todo mundo viu que esse gol foi de mão, tá certo? Não foi uma coisa tão velada, não foi uma coisa tão... Eu acredito, né? É um achar meu. Não foi uma coisa... Foi uma coisa escandalosa. Quem vê o jogo vê, né, bicho? Tudo bem que não tinha aquele lance de ficar repetindo várias vezes, né? O pessoal no estádio, o árbitro ali, mas enfim. Eu não acredito que
passou... Play, né?
Eu não acredito que passou batido pelo árbitro, não. Eu acho que teve a mãozinha de Deus e a mãozinha do árbitro.
Eu acredito, Emanuel, que...
Uma bola pra dentro e a outra tampou os olhos do árbitro.
Cara, eu acredito, assim, que naqueles anos de futebol, esses astros eram maiores do que são hoje, saca? Porque, querendo ou não, com a rede social, acaba numa aproximação, né? Você começa a ver que a pessoa é mais humana também. Só que... aquele momento ali, aquele ano, Maradona era o personagem mais badalado daquela Copa, né? Já tava no auge, jogando muito, né? Todo mundo queria...
Ah, desculpa.
Não, é isso. Eu acho que rolou ali, talvez, alguma coisa, né? O cara viu que o cara fez o gol de mão, mas o cara saiu pra galera comemorando. Aí o cara, porra, velho. É o Maradona, né?
Você fica naquela, né? De dizer, pô, meu irmão, vou invalidar o gol desse homem nesse momento, nesse jogo.
A maioria dos argentinos...
Você é um juiz, você é um árbitro de um país que não tem tradição com futebol. Pega duas potências de um futebol se enfrentando num mata-mata de Copa do Mundo. Você vê um gol feito por uma figura mitológica como é Maradona, de maneira irregular. E aí vai você, na humildade da sua arbitragem do país, sem tradição no futebol, dizer que o gol de Maradona não valia. Já imaginou a cena desse
jogo? É difícil.
Ia ser morto, cara, em campo.
É verdade. Ia ser condenado pro resto da vida, né? E aí, só passando pela final dessa Copa aí, do gol da mão de Deus, né? A gente teve a final entre Argentina e Alemanha Ocidental, né? A Alemanha ainda se chamava assim, porque existia o gol de Berlim, enfim, toda essa questão da história. E aí, Beckenbauer já era técnico, né? Seus anos de técnicos, né? Colocou um cara chamado Lothar Matthaus para marcar o argentino Maradona, né? Maradona acabou não fazendo nenhum gol nesse jogo. Deu passe, né, para Burruchaga, inclusive. Foi um 3-2, né? Estavam perdendo de 2-0 os germânicos, né? E aí eles tinham empatado 2-2 e Burruchaga, ao receber o passe de Maradona, fez o 3-2, né? Essa Copa foi conhecida por ele ter ganhado praticamente sozinho. Ele praticamente levou o time nas costas. Para a torcida da Argentina, ficou esse brilhantismo de Maradona, né? Uma figura que, como vocês falaram aí, sempre foi dono da bola, tanto dentro de campo como fora, né? Todo mundo tem seus vacilos, né? Todo mundo tem seus B.O.s, vamos dizer assim, né? O importante é a gente assumir. Era um cara que fazia tinha seu vício, né? Tinha aquela coisa do abuso de drogas, né? Mas, assim, é uma coisa de saúde pública, todo mundo sabe. Não é um caso de brincadeira, não é um caso de tiração. Mas sempre agiu conforme suas convicções, né? Nunca ouvi dizer, vamos dizer assim, né? Que Maradona tivesse abandonado algum filho dele, tá certo? Em qualquer situação. Aliás, ele assumiu 3 ou 2 filhos, né? Lá em Cuba, alguma coisa do tipo, né?
Maradona, ele difere de Pelé em muitas coisas, assim. Então, eu lembro que o Matheus tinha falado desse assunto de não querer cair nessa comparação, né? Pelé Maradona, Maradona Pelé. Mas, cara, ele difere muito, assim, inclusive essa coisa, né? A questão do reconhecimento dos filhos e tal. O Pelé negou a paternidade, Maradona reconheceu a paternidade dos filhos dele. E também a maneira de como, cara, Maradona levou a seleção argentina nas costas, muito diferente de Pelé, sabe? Pelé tinha um conjunto ali de seleção brasileira extremamente competente. De qualidade técnica semelhante a Pelé.
Nas três Copas.
Pelé era um cara que se destacava porque ele era muito mais jovem que o resto dos jogadores. Ele era 8 anos mais jovem que o resto da galera. Então aí era um diferencial que Pelé trazia para ele. A galera dizia que ele já era um prodígio, os caras já tinham 20 e poucos anos, Pelé tinha 18, 19 e jogava o mesmo nível dos caras. Então, assim, era nesse sentido que Pelé era um prodígio. Mas ele sempre teve uma galera de muita responsa auxiliando ele, jogando com ele na seleção brasileira, o que nem sempre foi assim com Maradona na seleção argentina, né, galera? A gente sempre soube que a Argentina tem gerações e gerações, e a geração de Maradona, literalmente, Maradona teve que levar nas costas ali, até chegar a geração seguinte ali com Batistuta, Redondo, e começarem a florescer novas figuras no futebol argentino. Maradona levou aí uma década e meia.
Inclusive, Chaves, nas costas, né? Inclusive, até na outra Copa, né? Na Copa seguinte, 1990, né? Chega na final também, com o Maradona sendo também o protagonista, né? Inclusive, no jogo que a Argentina elimina o Brasil em 90, né? É um jogo que Maradona estava apagado o jogo inteiro, né? E numa jogada dele ali, saindo no meio campo, passando por Nuga, passando por Marcos dois cabas, deixa lá, não vou lembrar agora o nome do jogador, mas deixa o Figueiredo lá na frente do gol. Isso. Deixa na frente do gol. Então...
E aquela geração da Copa de 90, da Argentina, foi uma geração de transição. Era Maradona passando o bastão para aquela geração de Caniggia, de Redondo, de Batistuta. A galera veio seguinte ali, a Maradona, saca? Então, ali, bicho, foi o auge ali do que ele teve uma galera que tinha condições de auxiliá-lo. Era aquela figura ali, aquele momento de transição. Mas ali o próprio Maradona já estava já.
Inclusive, tava até mais pesado. Mas, inclusive, para quem gosta de assistir jogos aí, eu até indico, viu? Ver a Argentina, Brasil aí na Copa em 90. Jogo bem interessante. A maioria dos jornalistas futebolísticos dizem que aquela foi a pior seleção brasileira, assim, de atuação em Copa. talvez seja verdade realmente. Mas a Argentina ali ganhou com autoridade mesmo, assim, né? E essa jogada que eu tô dizendo que Maradona faz ali, joga na frente do gol, é bonito de se ver, vale a pena.
Cara, também eu concordo com você. Eu diria que as Copas da década de 80 e de 90, a Argentina jogou muito bem. Tinha uma coisa muito boa.
E é engraçado ver a narração de Galvão Bueno.
Não, sempre, né?
Olha ele! Não pode deixar ele! Oh, não, olha aqui, olha o que ele fez! Olha o que ele fez!
E olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos finalizar esse segundo bloco, daqui a pouco a gente volta pro terceiro, relembrando, rememorando aí esses momentos célebres de Diego Armando Maradona nesse episódio especial aqui, falando aqui do craque argentino, do mito do futebol mundial. Beleza? Daqui a pouquinho a gente retorna para o terceiro e último bloco. A gente ainda vai ter Se Liga na Dica, né, Manuel? Vamos ter também palpites e pitacos e ainda uma conversinha a mais aí sobre Diego Maradona. Valeu, até já, não sai daí.